e desde já agradecer a sua este momento, esta entrevista consigo, e sem mais demoras, para começar e também para contextualizar um bocadinho os nossos ouvintes, pedia-lhe que nos contasse um pouco sobre a sua experiência profissional, e ou académica, se assim preferir.
Posso explicar as duas ou falar sobre as duas, conforme achar que será melhor, não é? Portanto, eu talvez encadeasse as duas, e portanto, eu comecei muito cedo, sou oriundo dos antigos cursos de formação de serralheiros, ainda, porque eu já tenho uma idade avançada, não é? Já estou com 74 anos. E portanto. E comecei a trabalhar bastante cedo, com 15 anos de idade, no ano que fazia 16 anos. E, portanto, fiz o curso de formação de serralheiro, fiz um estágio profissional depois na empresa, que acabou por ser a minha empresa, digamos, que é o Aníbal H. Abrantes, na Marinha Grande, uma empresa de moldes que foi pioneira da indústria de moldes em Portugal. E desde o mínimo que se pode dar a um jovem de 15 anos que entra numa empresa pela primeira vez, até ser, no fundo, diretor técnico, no final da minha passagem pela Aníbal Abrantes, em 1975, que foi quando eu saí. Portanto, eu saí do Aníbal Abrantes em agosto de 1975 para fundar, conjuntamente com um sócio, a minha empresa, hoje, Grupo Iberomóveis, não é? Portanto, o Grupo Iberomóveis nasce objetivamente com dois sócios, em 1975, em setembro, 15 de setembro. E daí, pronto, até hoje, em 2009, comprei a totalidade do capital, através de mim próprio e de empresas que gerem os meus patrimónios. E portanto, hoje em dia, portanto, sou o presidente do Grupo Iberomóveis e é esse o meu percurso, se quiser. Já fiz um bocadinho de tudo, na indústria de moldes, que é aquela que eu considero a minha indústria do coração, ainda que hoje o Grupo Iberomoldes, é um grupo integrado de empresas, em que vamos desde a ideia, design, protótipos, desenvolvimento de produto, engenharia de produto. Os moldes e ferramentas para apoio à produção, linhas de montagem, etc, etc, até à produção propriamente dita de componentes em plástico. Componentes esses que, na maioria dos casos, e componentes são componentes acabados, arrumados, como produtos, finais. São, destinados à indústria automóvel, ao interior dos automóveis e, digamos, felizmente, tivemos bastante sucesso e, portanto, nós podemos ver componentes da empresa, a Iberolef, essa empresa que tem como nome a Iberolef, podemos ver componentes desses, componentes que são componentes cinemáticos, ou seja, que são componentes que têm movimento, nomeadamente ventiladores, como vê no interior do seu automóvel, que são potenciais fontes de ruído e que nós, com a engenharia que temos, etc., tentamos que tenha o mínimo de ruído. E por isso mesmo é uma área de nicho em que nós desenvolvemos e produzimos esses componentes para praticamente todas as marcas que são conhecidas no mercado. Pronto, isso é mais ou menos uma vista muito genérica sobre aquilo que foi a minha carreira profissional.
Desde
Sobre o
que
ponto. Como?
tomou posse, desde que faz parte do Conselho Geral da Universidade de Coimbra, porque também faz parte recentemente, desde 8 de Fevereiro, penso eu. Até agora, que impressões também é que ficou desde já do Conselho Geral e da Universidade de Coimbra?
Eu ainda estou a aprender, não é? Porque, obviamente, sinto que me está a ser pedido uma participação como empresário, fundamentalmente, ou seja, é uma visão do empresário. Portanto, a minha participação no Conselho é recente, como diz. Verdadeiramente não aqueci em todo lugar, como se costuma dizer na gíria, e portanto ainda estou a aprender, ou seja, estou a ter a noção de que há um conjunto alargado de temas que me são perfeitamente novos, e portanto, digamos, ainda estou a aprender o que é que eu posso contribuir em muitos dos temas que estão na mesma, digamos assim. Fizemos uma reunião apenas e, portanto, essa reunião serviu-me para fundamentalmente conhecer os meus pares ao nível do Conselho e muito pouco mais que isso, não é? Tenho recebido, enfim, documentação, etc., para me ir integrando nos temas que se pretendem discutir ao nível do Conselho Geral. E já dá para entender que há muitos deles que eu sou, digamos, são novos para mim e
E
que querem.
tendo em conta que também é um membro novo, como disse, que contributo é que espera a sua presença no Conselho Geral, que contributo é que espera dar à Universidade de Coimbra?
Aquele que tenho dado a outras universidades, diria eu. Ainda que não pertencendo a conselhos gerais, pertenço ao Conselho Consultivo da Universidade do Minho, da Escola de Polímeros, de Engenharia de Polímeros, e, portanto, aí estou à vontade. Praticamente vi nascer a Escola de Engenharia de Polímeros, e portanto, aí sinto-me perfeitamente à vontade, porque, digamos, o contributo que eu dou aí, igualmente os outros meus pares no Conselho Consultivo, é, digamos, fazer uma aproximação à universidade pela via das necessidades das empresas. E, portanto, e no fundo, o contributo que eu espero vir a dar no Conselho Geral da Universidade de Coimbra, não, eu diria, não se pode afastar muito disso. Porque, digamos, a minha preocupação e o meu interesse sempre pela área da escola, né, académica e profissional, ou seja, da própria formação profissional, que eu tenho ligações à formação profissional desde 1973, ela vai muito lá. E, portanto, dentro dessas áreas, acho que o meu contributo foi apreciado. E eu sinto-me, de alguma maneira, a contribuir, digamos, de corpo inteiro, na lógica daquilo que as empresas necessitam. E, portanto, a minha visão aqui vai ser, claramente, digamos, uma adequação, dos próprios, alunos, não é? Os universitários, neste caso, à realidade das empresas. E portanto, interessa-me, com certeza, participar naquilo que possa ser a agilização do ensino universitário à realidade das empresas.
E dada a sua experiência profissional, que dificuldades é que acha que os estudantes do ensino superior recém-formados podem vir a enfrentar também num cenário pós-pandémico neste caso?
Eu penso que a pandemia ou não pandemia pouco tem a ver com as dificuldades que nós próprios já sentimos há muitos anos. Nós temos, provavelmente, no grupo, para aí uns 200 engenheiros e professores e doutores em várias áreas, enfim, do saber. E portanto, temos muita experiência de integração de pessoas universitárias ou que vêm do ensino universitário nas nossas empresas. E, portanto, aquilo que eu acho que os alunos, ou digamos, os novos entrantes na vida profissional, as maiores dificuldades que podem ter é precisamente, digamos, a escola não os ensina, digamos, a serem confrontados com as realidades, se eu posso dizer, as realidades reais das empresas, né? Qualquer nível que seja. E, portanto, necessariamente têm que se adequar, digamos, têm que se integrar de forma harmónica nas empresas. E isso acho eu que é a maior dificuldade dos jovens que entram de novo na pós-universitário. Não é na pós-pandemia, é no pós-universitário. E é que eu acho que há muito trabalho a fazer, mas é fundamentalmente um trabalho que tem muito a ver com as empresas também, e se quiser, é um dos meus interesses em participar, no Conselho Geral da Universidade. Tornar fácil, no fundo é isso que eu quero dizer, tornar fácil ou mais fácil a
Integração.
integração desses jovens formados, seja a que nível for, digamos, na vida real das empresas.
E como é que espera atingir essa integração mais fácil? Que medidas é que poderiam ser tomadas pela universidade?
Eu penso que tem que haver uma relação muito próxima entre as empresas e as universidades. Tem que partir muito das universidades, não é aquilo que muitas vezes a própria universidade transfere para os mídias, que é as empresas não se interessam, não vão se aqui, porque tenho muito boa experiência com várias universidades, nomeadamente a Universidade de Coimbra, porque também tenho formado anos, digamos, licenciados e pessoas que estudaram na Universidade de Coimbra e que trabalham connosco, e essas pessoas realmente, pronto, tiveram integrações uns mais fáceis e outros menos fáceis, não é? E para isso funcionar mesmo como deve ser, eu penso que cada vez mais, digamos, a academia, as universidades, os politécnicos, etc., têm que se aproximar durante a vida distante às empresas e às realidades industriais. E eu acho que é por aí que, digamos, que nós temos que fazer um trabalho de aproximação. E à volta disso, eu tenho feito muito disso, que é fazer workshops com as universidades, com os alunos, com os finalistas, etc., no sentido de desenvolver temas que os aproximem digamos, da vida real das empresas. E pronto, eu tenho contribuído muito a esse nível com diversas universidades no país e fora dele. E, portanto, eu acho que é por aí, ou seja, tem que haver uma mudança de posicionamento da própria escola e dos seus professores e dos seus alunos, relativamente à realidade das empresas. A indústria, que é mais aquilo onde eu me movimento, a indústria não é mais um filme do Charlie Chaplin dos tempos modernos. E, portanto, eu acho que essa realidade normalmente não é transmitida suficientemente bem digamos, aos futuros engenheiros e doutores digamos, das empresas, não é?
Muito bem. Voltando agora também ao Conselho Geral, porque é o que também nos traz aqui hoje, que dificuldades é que espera vir a enfrentar como membro de um órgão como este? Numa época de crise como a que vivemos, que é uma época excepcional.
Não, sinceramente, ainda não sei. É o que eu lhe posso responder. Não creio que, com a experiência de vida que eu tenho, que encare com muita dificuldade, digamos, o que se puder colocar, digamos, na discussão. Mas, obviamente, que, digamos, a capacidade que eu tenho em conhecer, eu sou oriundo, sou engenheiro de eletrotécnica e máquinas e do Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, e portanto, a minha realidade é um pouco diferente. Sempre trabalhei na indústria instalada também. E depois disso, enfim, nunca parei de estudar, né, dizer isto. Ou seja, fiz muito pós-formação, inclusivamente na Harvard Business School em Boston, e em, inclusivamente, pequenos cursos, digamos, por esse mundo fora, porque o meu negócio é um negócio de exportação, 95% daquilo que produzimos é exportação, é exportado, e direto ou indiretamente, e como tal, digamos, o meu mercado, como eu gosto de dizer, é o mundo. E, portanto, desde o Japão até à Califórnia, digamos, eu tenho produtos nossos a funcionar. E tenho contactos, digamos, praticamente em todo o mundo. Uns porque vendemos para lá e temos clientes, outros porque me interessa estar a par das tendências e das tecnologias. E portanto, nessa perspectiva, digamos, acho que, digamos, vejo mais as crises também como oportunidades, ou seja, eu tenho que me orientar no sentido de ver dentro das crises onde é que estão as oportunidades. Porque a crise é a crise. E, portanto, nós temos que, minimamente, ser confrontados com ela, tentar as melhores soluções. E é uma luta constante. Portanto, é evidente que as crises levantam problemas muito mais agudos às empresas e às pessoas que nela trabalham. E, portanto, cada dia é um dia diferente, não é? Principalmente nesta fase em que nós estamos inclusivamente a lutar contra um inimigo que nem se vê. E, portanto, felizmente, no nosso grupo não temos tido muitos casos, mas temos casos e que estão a criar problemas graves, né? Graves. Graves no sentido de que nós temos linhas de produção em contínuo. Trabalhamos em muitas empresas a 3 turnos e, portanto, tivemos em muitas situações que nos adaptar, independentemente das nossas empresas usarem automação há muitos anos, não é? Mas as pessoas é que fazem a automação, não é? As máquinas ainda não lhes diz o que é que vão fazer, quer dizer, temos que atuar sobre elas. E portanto, esse verdadeiramente é o maior desafio que nós temos neste momento. Temos tido uma resposta muito boa da nossa equipa, temos colocado gente nova a trabalhar connosco e a dar-lhes formação intensa em curto prazo, e esse verdadeiramente é o maior desafio que nós temos.
Bom, passando agora ao panorama nacional e para terminar, gostaria de lhe fazer uma pergunta acerca do plano de resolução e resiliência que tem como um dos grandes pilares a transição digital, que é uma das áreas onde se prevê uma das maiores fatias do investimento da dita bazuca europeia. Espera-se que os investimentos na digitalização da educação e do ensino superior cheguem quase aos 600 milhões de euros. Também, naturalmente, fruto da necessidade causada por esta pandemia. Acha que esta verba é uma boa aplicação dos fundos que Portugal espera receber? Também, para termos uma ideia do valor, é quase metade do que se vai investir no Serviço Nacional de Saúde.
Digamos, no montante global, eu diria que estamos a falar de muito dinheiro. A minha realidade não é propriamente, como já lhe disse, a academia. E, portanto, se me perguntar se é suficiente, não sei. Agora, é muito dinheiro. E, portanto, desde que ele seja bem utilizado e bem usado, estou convencido que é um bom passo, uma boa oportunidade para avançarmos e termos bons resultados nesse domínio. Em Portugal há muita gente que sabe muito sobre digitalização. Isso eu sei. E, portanto, se juntarmos essas pessoas que muito sabem dessa área e as pusermos, as conseguirmos orquestrar, eu estou convencido que se conseguirá fazer muito com pouco. Se os 300 milhões são muito ou pouco, sinceramente, face à realidade, eu não sei. Se me perguntarem em relação às empresas, provavelmente, e particularmente no meu setor, particularmente, eu posso lhe dizer se é muito ou pouco o que for, não é? E as medidas que forem tomadas também posso dizer se são as adequadas ou aquelas que pelo menos eu vejo, que é uma opinião pessoal, não é? Falo qual, eu posso lhe dizer e posso discutir convosco, digamos, se elas estão a ser bem orientadas ou não estão a ser bem orientadas. Ao nível das universidades. É evidente que a situação eu não a conheço. Espero vir a conhecer um bocadinho, muito pouco mais durante o tempo que estiver no Conselho Geral, porque vou aprendendo, como lhe disse, eu estou a aprender. E, portanto, e nessa altura eu posso ter uma resposta mais acabada sobre isso.